Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2016. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Rogério Melzi, CEO. Por favor, senhor Rogério, pode prosseguir.
Bem, muito obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência sobre os nossos resultados do primeiro tri de 2016. Aqui ao meu lado estão bem o nosso recém-anunciado CFO, Pedro Thompson, o nosso agora diretor de serviço, Virgílio Guibon, vou falar certo hoje, e a nossa RI, a Flávia Oliveira, que vão me ajudar com a apresentação dos resultados. Lembrando sempre que ao final da apresentação, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Começando então pelo slide número 2 da nossa apresentação, que está disponível no nosso website, vamos falar um pouco sobre o primeiro ciclo de captação para 2016. Após os dois primeiros anos de intenso turnaround organizado pela GP e pela nova diretoria a partir de 2008, no segundo semestre de 2010, pela primeira vez, a captação de alunos da Estácio voltou a crescer com relação ao período anterior. Vale lembrar que naquela época não existia FIES. Embora o Brasil vivesse uma era de relativo entusiasmo no último ano do mandato do ex-presidente Lula, o mundo atravessava uma crise de proporções épicas. Mas ainda assim, a Estácio cresceu. De lá para cá, muita coisa mudou. Vieram as eleições de 2010, a chegada de Dilma Rousseff, o novo FIES, o Pronatec, a explosão do FIES em 2014, a implosão do FIES em 2015, a crise econômica gigantesca que vem assolando o Brasil e, mais recentemente, o processo de impeachment em discussão no Congresso, com toda a volatilidade que isso traz para qualquer regime democrático. Mas tem uma coisa que não mudou. Desde 2010, a Estácio viu a sua captação orgânica crescendo todos os semestres, de forma ininterrupta, tanto no segmento presencial como no segmento EAD. Durante esse período, a empresa e seus acionistas assistiram a um crescimento eventualmente mais lento, se comparado a alguns concorrentes. Viram também uma adoção mais moderada do FIES e do Pronatec, e testemunharam uma estratégia baseada em intenso crescimento orgânico, ganho de margem, pequenas e médias aquisições, e em paralelo à criação de uma divisão inteiramente dedicada a novos negócios e diversificação das atividades, muitas vezes em detrimento a movimentos mais intensos de M&A ou decisões de alocação de capital. Mas viram crescimento todos os semestres. E para nossa alegria, e também a alegria de quem acredita em visão de longo prazo, disciplina na execução, paciência para construir uma empresa longeva, caminhos sem atalhos e construção de sólidos fundamentos empresariais, estão assistindo mais uma vez a uma captação com crescimento orgânico nos segmentos presencial e EAD, apesar do aprofundamento da crise e dos números cada vez mais reduzidos do programa FIES. Nossa captação presencial apresentou um crescimento modesto, se comparado a períodos anteriores, na casa dos 2%. Mas ficamos novamente no território positivo, compensando com sobras uma queda de 12,6 mil ingressantes com FIES, que representa uma redução de mais de 13 pontos percentuais da proporção total dos entrantes. Nossa captação EAD, fruto da maturação da integração dos polos da Uniceb, de melhorias de gestão comercial implementadas ao longo do último ano, do lançamento de campanha específica com o tenista ex-número 1 do mundo, Gustavo Kuerten, do reforço do marketing em São Paulo, dos aumentos de polos obtidos no final de 2015 e da diversificação dos produtos oferecidos, assistiu a um aumento expressivo de 22%. Indo agora para o slide 3, que mostra os destaques dos resultados do primeiro tri de 2016. Com o crescimento da captação, que acabei de apresentar, e também considerando que mesmo durante a crise, nós decidimos manter a estratégia de pequenas e médias aquisições, o que gerou 3 movimentos nos últimos meses, FNC em Carapicuíba, FECAT em Castanhal e FUFES em Feira de Santana. A nossa base de alunos total cresceu 11,4%, novamente 2 dígitos, desta feita em plena crise de proporções bíblicas. Com isso, nossa receita aumentou quase 10% na comparação com o mesmo trimestre de 2015, apesar de uma perda de quase 13,5 milhões na rubrica do Pronatec, devido à substancial redução do programa verificado ao longo de 2015. Vimos os descontos, bolsas e campanhas aumentando 2,6 pontos percentuais com relação ao ano anterior, o que, combinado ao efeito mix, gerou um aumento médio de 3% no ticket de graduação presencial e 2% no de graduação EAD. Menor do que a inflação, é verdade, mas ainda assim no território positivo e absolutamente em linha com a nossa estratégia de custo, volume e lucro. Vimos também um acréscimo de aproximadamente 2 pontos percentuais na rubrica de evasão de alunos no presencial, contra 1 ponto percentual de melhora no EAD, em decorrência da não renovação de alunos que não conseguiram contratar o FIES ao longo do ano passado. Mas acreditamos que a qualidade da base de alunos formada em 2016, quando não havia mais expectativas com relação à contratação do FIES, tende a melhorar significativamente daqui em diante. Vale destacar aqui a contribuição crescente do segmento de pós-graduação, tanto a presencial como a EAD. Ambas ainda estão em processo de captação, uma vez que as entradas são deslocadas para não concorrer com a graduação. Mas, de modo geral, a base de alunos da pós cresceu quase 25% contra o ano anterior, apesar das adversidades externas. Aliás, vale destacar a crescente contribuição da área de novos negócios, fruto de uma decisão estratégica tomada em 2012 e também resultado de muita disciplina para seguir investindo no segmento, mesmo em tempos complicados. Essa área, praticamente inexistente em 2012, foi responsável por quase 6% da receita líquida da empresa toda no primeiro trimestre de 2016 e segue firme com projetos inovadores para ampliar ainda mais essa contribuição nos próximos ciclos. Nesse contexto, nosso EBITDA ajustado atingiu 213 milhões, um aumento de 9% contra o ano anterior. Do lado positivo, apresentamos um resultado expressivo nas rubricas de despesas gerais e administrativas, com um aumento de aproximadamente 2% em valores nominais contra o ano anterior. Por outro lado, não demonstramos a mesma eficiência nas linhas de pessoal, marketing e PDD, que acabou fazendo com que a nossa margem EBITDA ficasse praticamente constante com relação ao ano anterior. Como vou comentar no final da apresentação, entretanto, esses custos e despesas tiveram algumas características de não recorrência e de sazonalidade que nos permitem sonhar com um crescimento expressivo para o resultado de 2016, ou melhor, nos permitem sonhar com mais um crescimento expressivo em 2016, do mesmo modo que temos presenciado regularmente desde 2010. Afinal, certas coisas parecem não mudar. Agora passo a palavra para Flávio Oliveira, nossa gerente de relações com investidores, e para o nosso até ontem CFO, Virgílio, que darão mais detalhes sobre os nossos resultados operacionais. No fim da apresentação, eu retorno com as minhas considerações finais.
Obrigada, Melz, e bom dia a todos. Passando para o slide número 4, onde falamos sobre o nosso desempenho operacional, no primeiro gráfico mostramos os números de base de alunos referentes ao primeiro trimestre de 2016. Fechamos o trimestre com 587,8 mil alunos, 11,4% acima da base registrada no primeiro trimestre do ano passado. São 410,7 mil matriculados nos cursos presenciais e 164,2 mil nos cursos de ensino à distância, além dos 12,9 mil alunos das aquisições realizadas nos últimos 12 meses. No conceito semi-shop, nosso crescimento orgânico foi de 9% na base total de alunos. A base de alunos de graduação EAD aumentou 14,8% sobre o primeiro trimestre de 2015, totalizando 132,1 mil alunos, devido principalmente ao expressivo crescimento de 22,1% da captação EAD, conforme comentado pelo Melzi, assim como pelo aumento de 1,1 ponto percentual na taxa de retenção, que representou 83,3% da base renovável. No gráfico ao lado direito, vemos que a receita operacional líquida aumentou 9,8% nesse trimestre em relação ao ano anterior, para um total de 792,9 milhões, evidenciando o resultado do crescimento da nossa base de alunos e do aumento de 2,3% no ticket médio presencial e de 0,9% no ticket médio do EAD. Considerando apenas o ticket médio de graduação presencial, o aumento foi de 3,1% em relação ao primeiro trimestre de 2015, abaixo da inflação, principalmente em razão da mudança do mix de curso, da diminuição no número de disciplinas cursadas no semestre e do aumento no nível de descontos e bolsas. Considerando apenas o ticket médio mensal de graduação EAD, verificamos um aumento de 2% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Indo para o slide número 5, vemos a análise vertical dos nossos custos e despesas operacionais. O custo caixa, como percentual da receita líquida, apresentou uma melhora de 0,6 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2015, basicamente em função das linhas de material didático e de aluguel. As demais linhas permaneceram relativamente estáveis em relação ao primeiro trimestre de 2015, principalmente em função da antecipação no processo de formação de turmas que impactou o custo docente com relação ao verificado no início do ano passado. A linha de despesas comerciais representou 11,4% da receita operacional líquida, mostrando uma perda de margem de 4 pontos percentuais em comparação ao primeiro trimestre de 2015, como resultado do aumento no investimento em publicidade na PDD. A linha de publicidade continuou a ser impactada pelos efeitos pontuais que afetaram o quarto trimestre de 2015 e atingiu 8,3% da receita operacional líquida, bem acima da média histórica que a Estácio vinha apresentando. Dentre os fatores que continuaram impactando a linha de publicidade nesse trimestre são o lançamento da campanha específica para o EAD, visando reforçar a percepção de uma marca de amplitude nacional que começa a ajudar mais significativamente na captação do segmento, a campanha de captação com o objetivo de gerar mais inscritos no cenário macroeconômico adverso, com destaque para a Praça de São Paulo, onde a Estácio começa a construir a sua marca com mais ênfase, e a campanha para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Ao longo do ano de 2016, a tendência é que as despesas com publicidade voltem aos níveis anteriores, no acumulado do ano. Esperamos uma distribuição dessas despesas com maior concentração no primeiro semestre do ano e uma compensação no segundo semestre deste ano. A relação da PDD com a receita líquida apresentou uma perda de 0,9 ponto percentual em função da maior inadimplência no segundo semestre de 2015, resultante do cenário externo adverso e uma menor penetração de alunos fiéis. As despesas gerais e administrativas, por sua vez, representaram 11,9% da receita operacional líquida neste trimestre, um ganho de 0,9 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2015, principalmente em função do ganho de 0,5 ponto percentual em serviços de terceiros. Passo agora a palavra ao nosso diretor de serviços, Virgílio Gibon, que apresentará o detalhamento do cálculo do EBITDA do SAD.
Obrigado, Flávia. Bom dia a todos. Passamos agora para o slide número 6, onde a gente apresenta o nosso desempenho operacional por segmento. A partir do primeiro tri deste ano, passamos a apresentar o resultado operacional aberto por segmento. O segmento da graduação presencial apresentou margem operacional ajustada de 41,8%, representando 85% do resultado consolidado. O segmento de graduação à distância atingiu margem operacional ajustada de 52,5%, representando 11,5% do resultado total consolidado. Já o segmento de educação continuada atingiu uma margem ajustada de 25%, representando 3,5% do resultado consolidado. Desde o quarto trimestre do ano passado, passamos a divulgar os resultados ajustados com a receita de multas e juros de mensalidades em atraso, a correção do saldo pendente do FIES e os descontos concedidos em negociações de mensalidades. Dessa forma, o nosso EBITDA ajustado, que pode ser visto no slide 7, totalizou R$ 213,4 milhões de reais no primeiro tri de 2016, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Já a margem atingiu 26,9%, uma redução de 0,2 ponto percentual em relação à margem do primeiro trimestre de 2015, principalmente em função do aumento nas despesas comerciais já comentadas anteriormente. No slide 8, apresentamos agora o nosso contas a receber. O número de dias do contas a receber líquido, incluindo recebíveis e a receita líquida do FIES, ex efeito do AVP, atingiu 174 dias, ou seja, um aumento de 67 dias em relação ao primeiro trimestre de 2015, impactado principalmente pelo calendário de repasses e recompras do FIES vigente em 2015. Excluindo a receita FIES e os recebíveis do cálculo, o PMR ex-FIES ficou em 96 dias, um aumento de 7 dias em relação ao registrado no primeiro trimestre de 2015, explicado pela menor penetração de alunos calouros com contratos FIES e a piora do cenário macroeconômico. Como podem ver no slide número 9, o contas a receber FIES atingiu R$1 bilhão, um aumento de quase 330 milhões de reais em relação ao quarto tri de 2015, em função do calendário de repasses e recompras do primeiro semestre do FIES vigente em 2015. Com isso, o prazo médio de recebimento do FIES ficou em 276 dias no primeiro tri de 2016, um aumento de 142 dias em relação ao primeiro tri do ano passado. Do total da receita FIES, de 350 milhões de reais neste primeiro trimestre de 2016, a Estácio recebeu repasses que totalizaram 16,9 milhões referente às competências de janeiro, fevereiro e março de 2016. No slide número 10, mostramos o nosso fluxo de caixa operacional. No primeiro tri deste ano, tivemos um fluxo de caixa operacional negativo em 86,5 milhões de reais, em razão do aumento do contas a receber, que apesar da redução de 45,7% no nosso CAPEX, excluindo aquisições, não compensou o baixo volume dos repasses e recompras do FIES no período. O ritmo de geração de caixa muda sensivelmente a partir de abril, com o maior volume de repasses do FIES previstos para o segundo trimestre. Vale ressaltar que o FNDE vem cumprindo o calendário de repasses e recompras divulgado no início do ano. Em abril, obtivemos um repasse de 158 milhões, já recomprados integralmente pelo governo. E agora, no início de maio, acabamos de receber mais de 222 milhões de reais, fortalecendo ainda mais a posição de caixa da companhia para este primeiro semestre. Com isso, retorno ao Melso para suas conclusões e considerações finais da nossa apresentação.
Bem, muito obrigado, Virgílio. Em seguida, no slide 11, faço as minhas considerações finais. Baseado no nosso histórico dos últimos anos, o fato de termos conseguido montar uma base de alunos 11,4% superior à verificada no mesmo período do ano anterior já seria suficiente para acreditarmos em um resultado potencial no ano 2016. Entretanto, há outros pontos que merecem uma atenção maior e que poderão alavancar uma performance expressiva no ano, apesar de todas as complicações pelas quais passa o nosso país. São elas: uma captação de segundo semestre mais comparável ao ano anterior em termos de penetração e vagas de FIES para ingressantes, reduzindo assim os efeitos causados por campanhas, descontos e promoções utilizadas para alunos que não conseguirem o programa. Ainda neste trimestre, tivemos um efeito significativo do Pronatec, que no ano passado apresentou uma receita de 13 milhões e meio superior à verificada em 2016. Entretanto, sabemos que esse efeito será mitigado ao longo do ano, porque a contribuição do Pronatec irá reduzindo ao longo do ano de 2015, tornando assim a comparação com 2016 mais favorável. Segundo, uma redução substancial das despesas de marketing em relação à receita líquida, que deverão aproximar o indicador ao mesmo patamar verificado no exercício de 2015. Vale observar que nesse primeiro trimestre, as decisões comentadas anteriormente causaram uma perda de 3 pontos percentuais de margem com relação ao ano anterior. De modo que se o argumento de estabilização com relação a 2015 for válido, pode-se afirmar que no primeiro trimestre nós deveríamos ter assistido a uma expansão de margem EBITDA na casa dos 3 pontos percentuais. Analogamente, nossa PDD sofreu um efeito muito forte do reconhecimento das provisões de um grupo de alunos admitidos ao longo de 2015 e que contavam com a obtenção do FIES, o que, por conta das substanciais reduções nos volumes do programa ao longo do ano, acabou não acontecendo. Apesar do intenso esforço da empresa para oferecer alternativas para esses alunos, É fato que uma parcela acabou optando por não prosseguir. No ano de 2016, entretanto, os novos alunos que participaram dos processos de admissão já tinham uma expectativa muito menor com relação à FIES, o que nos permite assumir que a qualidade dessa base de alunos seja superior do ponto de vista financeiro à base de 2015. Por outro lado, dado o cenário de aumento de desemprego e desilusão da população, sabemos que a inadimplência e, portanto, a PDD é um dos nossos maiores desafios para 2016. Do lado do custo, como ressaltado anteriormente, nossa estratégia para a formação da base de 2016 foi pautada em um investimento mais robusto e uma antecipação de todo o processo. Achamos necessário agir assim por imaginarmos que a deterioração do cenário econômico poderia tornar o processo de conversão mais difícil com o passar do tempo. E por isso, procuramos acelerar ao máximo atividades como, por exemplo, a formação das turmas, que é necessária para a efetivação do último passo da matrícula dos alunos. Com isso, acabamos também antecipando parte do curso docente, que outrora seria lançado somente em abril, de modo retroativo, no momento em que as turmas mais tardias fossem confirmadas. Nesse contexto, é de se esperar que as iniciativas adotadas para prosseguir ganhando margem no curso de pessoal comecem a surtir um efeito mais visível nos próximos trimestres. Por fim, é sempre razoável lembrar que desde o início da crise e ao longo dos 3 semestres desde então, as comparações de captação, evasão, aumento de ticket, crescimento da receita, geração de caixa e ganho de margem foram sempre negativamente afetadas por comparações injustas. Afinal, comparar 2015 com crise econômica e restrição de FIES, com 2014 vigoroso e com o FIES recorde, assim como comparar esse primeiro semestre de 2016 com o primeiro semestre de 2015, quando ainda havia muita expectativa em torno do FIES e a crise ainda não tinha afetado a economia real, pode levar a erros substanciais de julgamento, sobretudo se as comparações forem utilizadas para projeções futuras. No segundo semestre de 2016, entretanto, pela primeira vez poderemos entender os efeitos da crise e das restrições do FIES de um modo mais preciso, uma vez que estaremos comparando períodos similares em termos de fatores exógenos. Vale a pena destacar ainda o fato de que na Estácio nós não paramos em nenhum momento os nossos processos de desenvolvimento de novos negócios, nem tampouco as atividades de M&A. Ao contrário, podemos afirmar que os pipelines de ambas as frentes nunca estiveram tão cheios e nossas equipes nunca estiveram tão motivadas para agregar valor através dessas iniciativas. Passando agora para o último slide da nossa apresentação, além das questões de ordem mais operacional tratadas no slide anterior, vale também destacar a evolução de uma série de pontos que afetam o caixa da nossa companhia. Começando pelo pagamento de uma das linhas de financiamento que tomamos no início do ano passado junto ao Itaú, com a finalidade de criar um colchão diante de toda a incerteza que caracterizava o setor de educação naquele momento, sobretudo com relação ao fluxo de pagamentos do FIES. Com o avanço do ano, a estabilização do nosso caixa e a subsequente regularização dos pagamentos do FIES no segundo semestre, decidimos pagar a linha e, ao mesmo tempo, firmar um novo acordo com o IFC para termos a opção de sacar US$100 milhões nos próximos ciclos. Além do fato dessa linha ter um prazo de pagamento de 8 anos, o que poderá aliviar o nosso caixa e melhorar o nosso duration, caso necessário, decidimos ficar, por hora, com a opção ao invés da contratação da linha, para não incorrermos nas despesas financeiras equivalentes. Ao mesmo tempo, tivemos uma postura mais cautelosa com o CAPEX no início do ano, enquanto aguardávamos uma visão mais clara da formação da nossa base de alunos e também do comportamento do fluxo de pagamentos do FIES. O FIES, por sua vez, até aqui tem se comportado dentro do esperado. Os processos de aditamento transcorreram normalmente, sem nenhum problema similar aos verificados no ano passado. Assinamos no início do ano um acordo com o MEC, com o FNDE, e também com a AGU, a Advocacia Geral da União, estabelecendo termos para os pagamentos das parcelas vencidas em 2015 e reforçando temas muito importantes como, por exemplo, a isonomia entre todos os players do setor. Em cumprimento ao acordo, o FNDE já enviou a lista analítica com todos os dados das parcelas vencidas em 2015, a qual demonstrou mais de 99% de aderência com os nossos controles internos. Vale destacar que a discussão da parcela não aderente não impede a programação para pagamento dos valores não controversos, de acordo com o contrato firmado entre as partes. Com isso, esperamos o pagamento dos primeiros 25% dos saldos vencidos até o final do mês de junho próximo. Até aqui, nesse ano de 2016, todas as atividades de repasse e recompra definidas pelo calendário publicado no início do ano foram cumpridas na sua integralidade, de modo que o MEC, através do FNDE, vem cumprindo de modo irrepreensível todas as obrigações e compromissos assumidos com o setor. E isso inclui essa boa notícia de que ontem à noite, após a gente subir o resultado, foram emitidos novos certificados da ordem de R$ 222 milhões de reais, referentes aí ao mês de abril, o que mais uma vez indica que o processo do FIES retomou de vez a sua normalidade. Ou seja, apesar de todas as dificuldades que conhecemos, os fatos mencionados acima, juntamente com a estabilização das nossas operações após a travessia do ano de 2015, poderão resultar em uma geração de caixa operacional expressiva, nunca antes obtida nos 46 anos da história da Estácio. Para ajudar ainda mais, nessas últimas duas semanas, tivemos alguns eventos societários que merecem ser destacados e que reforçam o compromisso da nossa organização com os nossos acionistas, com a visão de longo prazo e com a continuidade das estratégias vencedoras adotadas até aqui. São eles: a proposta de uma chapa única para o Conselho de Administração, construída em conjunto pelo próprio Conselho eleito em 2014, e a não ocorrência de pedidos de voto múltiplo ou apresentação de chapas concorrentes. Segundo, a eleição da chapa proposta com expressiva votação. Terceiro, a permanência de 5 dos membros anteriores: João Cox, Maurício Luquete, Chain Zayas, Tamila Zayas e Maria Helena Guimarães. A eleição de 4 novos membros independentes: Amaury Olsen, Líbano Barroso, Oswaldo Schirmer e Jackson Schneider. Todos profissionais extremamente reconhecidos, bem-sucedidos e com total autonomia, que aceitaram compor o nosso conselho e assim engrandecer o trabalho já feito pelo grupo anterior. A eleição de João Cox Neto e Maurício Luquete, os dois membros mais veteranos do conselho da Estácio, como presidente e vice-presidente, respectivamente, para um mandato de 2 anos. A manutenção da estrutura de comitês montada anteriormente, incluindo os comitês acadêmico, o de gente, gestão e governança e o de auditoria e finanças. E, por fim, a eleição pelo novo conselho da diretoria executiva da Estácio, também para um mandato de 2 anos. Bem, na esteira de todos esses passos, anunciamos ontem também uma mudança na nossa diretoria. Nosso atual CFO e DRI, Virgílio Gibon, parceiro nesse trabalho de divulgação nos últimos 4 anos, irá se dedicar à montagem de uma diretoria totalmente focada na prestação de serviços dentro da Estácio. Acreditamos que a criação de tal área seja fundamental para o atingimento da nossa visão 2020, que pressupõe um crescimento orgânico e inorgânico considerável, um aumento na cobertura nacional e também no número de polos, uma maior capacidade de integração de novos ativos, a construção de diferenciais concretos nos níveis de serviço para os nossos públicos e a preparação da empresa para uma plataforma multinegócios dentro do guarda-chuva da educação. Para assumir o cargo de CFO e DRI, convidamos o Sr. Pedro Thompson, profissional com mais de 13 anos de experiência na área financeira, tendo atuado principalmente com private equity e mercado de capitais. Pedro foi diretor executivo de investimentos e finanças corporativas na PDG e diretor na área de private equity do Banco BTG Pactual, onde também foi CFO de uma de suas investidas, a Varejista Líder. Nas próximas semanas, Pedro terá a oportunidade de interagir com o mercado financeiro. Por hora, passo ele a palavra para um breve comentário. Pedro, por favor.
Bom dia. É um grande prazer falar com todos vocês. Primeiramente, gostaria de falar os 3 principais motivos que me atraíram neste projeto. O primeiro é a trajetória recente da Estácio e do próprio management que fez isto. Uma história que começou em 2008 e, ao longo dos últimos anos, criaram um dos casos empresariais de maior sucesso do Brasil, principalmente de implantação de uma cultura e visão de longo prazo. O segundo é o próprio porte da Estácio, uma empresa que hoje está presente em 23 estados brasileiros, contando com 93 campi e mais de 190 polos de ensino à distância, totalizando aproximadamente 590 mil alunos em sua base, sendo, sem sombra de dúvida, uma das maiores empresas do setor de serviços e ensino do país. O último, tão importante quanto os outros, é a identificação que eu tive com a cultura e valores da Estácio. Boa parte da minha trajetória profissional foi em banco de investimento, em meio a uma cultura extremamente meritocrática, e posso ver que aqui na Estácio, a meritocracia é o principal valor da companhia. Fechando a minha breve fala, gostaria de usar um exemplo do Warren Buffett. o qual uma vez lhe perguntaram qual deveria ser a principal característica de alguém que fosse trabalhar com ele. E sua resposta foi que a pessoa deveria ter paixão pelo aquilo que faz. E sem dúvida alguma levaria isto a risco aqui como CFO da Estácio. Bom dia a todos e espero vê-los em breve. Volto a palavra agora para o Melo.
Muito obrigado, Pedro. Ao mesmo tempo em que desejo sorte ao Pedro, faço aqui uma menção especial ao Virgílio, que ao longo dos últimos 4 anos como CFO, contribuiu de forma decisiva para o sucesso da nossa empresa, incluindo o crescimento durante esse período de crise aguda. Desejo sorte também a ele, agora com a missão de levar, através da área de serviços, a nossa empresa para patamares ainda maiores, rumo à nossa visão 2020. Sabemos que uma empresa tão focada e obstinada pelo seu longo prazo, pela sua missão e seu compromisso com todos os seus stakeholders, e pela geração de valor significativa para os seus investidores, poderá se beneficiar muito da estabilidade proporcionada pelo processo verificado. E mais ainda, do altíssimo padrão de governança que todos podemos esperar de um grupo tão seleto de membros do board e de executivos do time Estácio. Bem, eram esses os nossos comentários. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite asterisco 1. E caso queira cancelar sua pergunta da fila, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Tiago Macruz, do Itaú. O senhor pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho uma pergunta mais estratégica e um pouco menos relacionada ao trimestre. A gente tem visto que uma das grandes preocupações do mercado hoje, acho que é a potencial desalavancagem operacional que muitos veem que podem ocorrer aqui no setor. Acho que existe uma percepção de que as novas safras de alunos têm um econômicos um pouco pior, e aí com ticket mais pressionado, eventualmente menos aluno por sala. Se esse for o caso, talvez a maturação das safras a gente tenha pressão consistente de rentabilidade. Queria saber o que vocês pensam dessa tese. Aonde vocês acham que ela pode estar errada? Na verdade, essa é a minha pergunta. Obrigado, pessoal.
Oi, Thiago, uma boa pergunta. Eu acho que tem 2 pontos da minha parte aqui para essa resposta. A primeira é que, para nós, aqui na Estácio, a ideia da base do volume de alunos é fundamental, porque toda a equação da Estácio lá atrás foi montada em cima disso. A expansão de margem, o crescimento da receita, a diluição do overhead, a estrutura da empresa, ela é muito, muito focada nessa escalabilidade e também é maximizada por conta de todo o trabalho que a gente fez aqui de padronização intensa, de processos, de acadêmico. Portanto, para nós, continuar a ter uma base de alunos saudável, crescendo, EAD, presencial, é fundamental para essa estratégia. E aí, talvez a gente tenha que deixar de falar um pouco do ticket, que de fato pode ser afetado durante esse período, não é? E passar a trabalhar mais a relação custo-volume-lucro, que no fim das contas é o que importa. Se eu consigo, com o ticket ainda que pressionado, gerar uma boa margem, uma margem consistente, trabalhar melhor os nossos indicadores, como a gente vem fazendo aqui dentro, no fim das contas eu vou gerar mais caixa, eu vou gerar mais valor. Eu acho que o mercado está ainda muito subestimando a capacidade das empresas de reagirem a esse novo mercado e eventualmente tratando como se não houvesse soluções para isso. O que me traz é um segundo ponto. Eu acho que esse ainda não é pacificado que isso vá acontecer. Nós estamos fazendo, tenho insistido muito nisso. As comparações que nós fazemos hoje, olhando o ano de 2015 contra 2014, são imperfeitas. E se você usa isso para fazer projeções do que vem pela frente, você pegou o auge, você pegou o pior momento para criar essas bases de comparação para frente. Eu creio que a gente vai ter um soft land a partir de agora, vai ver uma situação mais realista. Mas ainda assim, não dá para afirmar que essa situação vai ficar. Nós vamos ter que avaliar 2, 3, 4 anos para frente a própria situação macroeconômica, como é que vai se comportar a questão do desemprego. Pode ser que nós estejamos apenas atravessando um período mais difícil, e aí quem sobrevive esse período vem mais forte lá na frente. Agora, eu não posso, e nenhum de nós aqui, a Estácio tem essa coisa de longo prazo sempre, eu também não posso ficar sentado aqui esperando que seja isso, torcendo para que seja apenas um vale e para que daqui a 3 anos tudo esteja normal outra vez. Eu acho que a resposta para isso passa por um conceito que a Estácio está trabalhando com muita força e de uma forma que eu não acredito que ninguém esteja trabalhando, que é um conceito muito avançado de hibridismo. Se a gente vai ter pressão de ticket, se a gente vai ter uma competição maior, nós não podemos nos furtar a buscar soluções para o nosso público. Nosso público pode pagar menos. Eu preciso gerar produtos, criar produtos que possam atender a expectativa desse meu público, mas que também possam permitir que a Estácio continue a sua jornada de crescimento de base de alunos, de crescimento de margem. Não existe solução melhor do que combinar ensino à distância com ensino presencial ou de focar mais enfim, em produtos que tenham mais carga online, que a gente consegue trabalhar com ticket mais adequado, dando mais atributos de presencialidade, por exemplo, para essas, esses alunos que vão vir agora. Até porque as novas safras, as novas gerações de alunos, tendem a lidar muito mais com o ambiente virtual, com as novas tecnologias, e nem demonstram mais aquela paciência de ficar horas numa sala de aula, ter que se deslocar todas as noites para um campus. Então, eu acho que ninguém conseguiu ler muito bem ainda o que isso representa. Mas se essa crise, de fato, ela persistir, as respostas virão. As margens prosseguirão dos players mais organizados, principalmente como é o caso da Estácio, depois de todo o homework que foi feito aqui atrás. E se houver uma reversão, 2, 3 anos, 4 anos aí para frente, e a situação econômica, enfim, volta a dar alegria para todos nós como brasileiros, por que não combinar as duas coisas? Por que não aproveitar uma onda positiva de externalidades outra vez, com produtos mais modernos, antenados, ligados à realidade dos alunos, e que eventualmente entreguem uma margem muito maior? Então, eu olho esse mundo para frente, penso que a taxa de penetração do Brasil é ridícula se comparada a outros países, inclusive na América Latina. Penso que está no imaginário popular ter um diploma de ensino superior. Penso que ainda faz um sentido econômico muito grande para quem tem um diploma do ponto de vista de empregabilidade, de retorno. E penso que nesse cenário todo, as empresas mais preparadas, e aí eu coloco a Estácio lá no topo da lista, vão se beneficiar de qualquer forma.
Perfeito, perfeito, Melo. Obrigado pela resposta. Se eu puder, então, só fazer um follow-up. A gente tem tido algumas sinalizações de que alguns players menores estão enfrentando grandes dificuldades financeiras, né? Já tem alguma evidência empírica aí dentro da Estácio de que vocês estejam ganhando market share como consequência desse processo que parece estar só se iniciando? Essa é a minha segunda e última pergunta. Obrigado, Melo.
Oi, Thiago. É inevitável, né? Matematicamente, você sabe que a gente fica um ano e meio atrasado, né, com relação aos dados que vem do INEP, mas é impossível, pelo que a gente ouve no mercado, pelo que a gente conversa nas conferências, pelo que a gente lê, pelo que a gente fala com fornecedores comuns, é impossível que a Estácio esteja crescendo novamente a sua base em quase 12%, enquanto todos estão vendo uma redução, e a própria captação presencial EAD, é impossível que a gente esteja conseguindo fazer isso matematicamente num cenário onde outros falam em queda de 10%, 15%, 20%. Então, eu tenho convicção, embora não possa afirmar com certeza, não é, que a gente ganha market share. E é fato, a gente sabe pelas nossas unidades, pelas nossas regionais, que players menores passam sim por dificuldades severas. Não me satisfaz isso, não me deixa feliz, eu acho que é muito ruim de modo geral para o país, mas a realidade é essa, e empresas preparadas como a Estácio podem se beneficiar tanto no orgânico com market share, quanto no inorgânico com processo acelerado de consolidação.
Perfeito, Nelson. Muito obrigado pela resposta.
Obrigado, Thiago.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do JP Morgan. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu queria que vocês comentassem um pouco o intake de EAD. Se pudesse dar alguma visão regional de como que isso cresceu, ou mesmo são nos polos da Uniceb ou da Estácio, quanto que a relevância dos polos que vocês abriram já foi e quanto que seria híbrido. Se puder alguma cor nessas dimensões, eu agradeceria.
Oi, Marcelo. Existe uma concentração desse crescimento, claro, na Uniceb, né, nos polos que vieram de Uniceb, por dois motivos. O primeiro é porque a aquisição foi feita justamente pensando em aumentar o top line, dado que, vocês se lembram, a gente sempre divulgou, né, o número de alunos por polo da Uniceb era muito inferior aos alunos da Estácio. Em grande parte, não só pelas questões aí da gestão, mas em grande parte porque também não existia o sistema online, ainda era muito focado no telepresencial. Então, no momento em que a Estácio traz esses novos produtos, é de se esperar que os polos da Uniceb prosperem. Agora, já tem um ano e meio da aquisição e o processo de migração de Uniceb para Estácio não foi tão simples, principalmente a parte de sistemas acadêmicos. A gente teve diversas dificuldades que, felizmente agora, ao final do ano, foram quase que na sua integralidade sanadas. Então, talvez agora, nesse intake, pela primeira vez, a gente teve, de fato, a base, né, de polos e alunos do Uniceb muito mais alinhada conosco, inclusive do ponto de gestão, os próprios coordenadores ou os parceiros de polo, eu acho que agora vem muito mais alinhados. E aí a gente viu o valor disso nessa primeira captação. Agora, existe um papel muito importante também dos novos polos. Ainda não tão grande, porque as aprovações foram muito no final do ano, não deu para ativar todos os polos novos, seja do processo novo que veio de Santa Catarina, seja do processo do Rio de Janeiro, né, do aumento de abrangência. Eu não sei te dizer de pronto, óbvio que o nosso RI pode passar mais adiante, qual a contribuição exata desses polos. Eu creio que ainda ela é pequena, mas ela é uma promessa sensacional para os próximos ciclos. E o que a gente pode chamar de híbrido aqui na Estácio, a gente ainda trabalha muito esse conceito. Se você tem uma ideia, tem um comitê que se reúne a cada 21 dias, vai fazer isso hoje à tarde. Eu presido esse comitê, porque é um assunto da maior complexidade, para fazer realmente de um jeito inovador, né? O que nós podemos hoje chamar de hibridismo é responsável por mais de 10% já dessa admissão no que você viu no EAD.
Tá ótimo, obrigado.
Próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Gastim, do BTG Pactual. O senhor pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Na verdade, duas perguntas do meu lado. A primeira, voltando no ponto do Macruz em relação às novas safras de alunos, queria entender se mesmo com ticket menor, e que o Melzo falou um pouco de rentabilidade dos alunos, mas da parte de geração de caixa, se vocês já têm notado uma diferença representativa no perfil de pagamento desses novos alunos que entraram na Estácio nos últimos 2, 3 ciclos de captação em relação aos veteranos. Tá? Em outras palavras, queria tentar entender um pouco melhor como é que vocês enxergam a evolução da dinâmica de recebíveis desses alunos XS daqui em diante. E a segunda pergunta é, eu queria entender um pouco melhor como é que funcionou essa antecipação do processo de formação de turma, tá? Se vocês pudessem explicar para a gente um pouco melhor como o processo todo aconteceu, e também queria entender se deveria continuar acontecendo ao longo dos próximos ciclos de captação, dado que eu imagino que essa iniciativa da empresa de tentar melhorar essa conversão de leads em matrículas seja algo um pouco mais recorrente daqui em diante. Basicamente essas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
Ô Rodrigo, Virgílio, com relação... A primeira e a segunda pergunta com relação à formação de turmas, quando a gente olha com 2015, por toda a mudança que a gente teve repentina lá do ciclo do FIES, o processo de matrículas ele ficou bastante atrasado. Então, nós tivemos várias turmas que foram confirmadas no início de abril, ou seja, professores confirmados, alocação de turmas no início de abril. O que aconteceu com a grande diferença do processo de formação de turmas, a gente até colocou um comentário dentro do nosso release, foi que o processo agora foi bem organizado, ele seguiu um ciclo normal, a gente conseguiu confirmar a grande maioria das nossas turmas até o fechamento aí do mês de março, de tal forma que a carga horária ela estava, de uma forma bastante representativa, carregando já o nosso primeiro trimestre. Então, aí até o ter passado um pouco flat, a gente não ter ganhado eficiência no primeiro trimestre de 2016 em relação ao primeiro trimestre de 2015, tem muito, ou seja, dessa distribuição da carga horária, é de se esperar uma maior eficiência aí no docente, principalmente aí na linha de pessoal do COGS, no segundo trimestre. Com relação aí a ticket, rentabilidade também do nosso aluno e inadimplência, que a gente está vendo agora nessa safra de 2016, a gente tem uma excelente expectativa, principalmente na virada do primeiro para o segundo semestre, porque o aluno que está entrando agora, seja pelo FIES e seja pelo ex-FIES, ele já vem com uma expectativa totalmente adequada com o que ele estava pensando no início do processo. Quando a gente compara a inadimplência que a gente tem agora em 2016-1, que ela é muito fruto, né, principalmente a PDD, daquela base de alunos que está vindo lá de 2015-2, e quando você olha 2015-1, você vem daquela base que teve o auge da penetração do FIES em 2014-2, por isso que a PDD foi tão baixa no primeiro semestre de 2015, a gente vê sim, ou seja, na virada do primeiro para o segundo semestre, como a gente até comentou, a gente começar a comparar coisas comparáveis, ou seja, eu tenho um segundo semestre de 2016 comparado com o segundo semestre de 2015, com uma baixíssima penetração do intake com FIES e de alunos que já estão com a sua expectativa bastante adequada à realidade que ele tinha no processo de inscrição e até conversão para o ensino, para ele entrar no ensino superior. Dado isso, a gente espera sim uma inadimplência ainda alta nesse primeiro semestre, mas uma boa trajetória para o segundo, para a virada do segundo semestre, não só em termos de arrecadação, PDD e também taxas de renovação comparado ao mesmo período do ano passado.
Só para complementar, Rodrigo, essa questão da safra na questão da inadimplência, pouquíssima diferença. O que importa é o perfil do aluno. Então, a gente tem alunos veteranos que também se veem numa dificuldade crônica, porque eventualmente perdem seu emprego, ou às vezes nem perde o emprego, mas tem emprego informal e vê uma queda na sua renda. E isso não faz diferença nenhuma se é um aluno de uma safra nova ou se é um aluno veterano. Eu tendo até a acreditar, e eu vou te falar absolutamente uma hipótese, tá? Que os alunos novos possam ser mais saudáveis do que os veteranos. Por quê? Os veteranos que estão hoje no seu segundo, terceiro, quarto ano, que optaram ou não optaram pelo FIES lá atrás, e agora também não podem optar mais, porque não tem mais, vieram estudar com uma perspectiva de um país diferente. Um país onde era mais fácil arrumar emprego, era mais fácil ganhar mais, era mais fácil ter uma alternativa. Portanto, estavam, por assim dizer, menos preparados para o que aconteceu nesses últimos 15 meses. Já os alunos novos, eles já estão sabendo. A história é essa, a situação é essa, o risco é esse. Portanto, não tem hoje nem nada, nem minimamente empírico para dizer que quem entrou o ano passado, quem entrou nesse primeiro semestre, tem uma condição diferenciada do ponto de vista financeiro. Eu ouso dizer que, com o passar do tempo, pode ficar claro até que são mais resilientes.
Excelente, excelente, Melo e Virgílio. Muito obrigado pelas respostas.
Obrigado, Rodrigo.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Gerdino, do Santander. Pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Primeira pergunta sobre ticket médio. Esses três efeitos que têm impactado o ticket de vocês, vocês já têm deixado claro isso nos releases anteriores, mas vocês poderiam passar para nós uma ideia do peso de cada um deles, ainda que seja algo aproximado, um feeling, e se isso deveria haver um alívio no segundo trimestre? Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
Bruno, eu não tenho aqui de pronto. Óbvio que a gente pode passar isso para quem tiver interesse aí nas conversas que vocês têm no dia a dia com a Flávia, com a equipe. Difícil dizer. A gente tem essa leitura aqui, a gente faz essa análise, sim. O quanto, por exemplo, a redução de créditos afeta o ticket, que para nós é uma coisa que no médio e longo prazo faz muito menos diferença, né? O efeito mix também. A gente tem uma criação de uma área hoje dentro da nossa área de mercado que vai passar 24 horas por dia analisando esses efeitos, porque a gente quer atacar logo na base, na saída, alguns fatores que a gente acha que possa limitar esses efeitos. Então, infelizmente, não tenho aqui para você, mas quando eu penso no segundo semestre, e a gente vem falando muito sobre isso, é o mesmo discurso que eu tinha lá em 2011, quando eu ainda era o CFO, tem que olhar para frente, né? A gente vai ter, a partir do segundo semestre, uma base de comparação mais justa. Quando a gente fizer a admissão agora no segundo semestre, evidentemente, você pode dizer, olha, mas a situação econômica deteriorou, o nível de emprego piorou, é claro, isso é verdade. Mas, de um modo geral, a percepção da população sobre a economia, a percepção sobre o ensino superior, a questão do FIES, puxa, vai ser difícil conseguir, eu acho que isso já hoje está enraizado. Então, nós vamos ter no segundo semestre uma leitura, volto a dizer, pela primeira vez, do real efeito que essa crise pode ter, quando nós compararmos agora com o ano anterior. Eu estou curioso para ver. Eu espero que a gente já veja reflexos positivos na questão do ticket também, tá?
Mas segundo trimestre, você acha que poderia vir algum alívio? Eventualmente, forçar um pouquinho mais agora para conversão e no segundo tri poderia ter um alívio?
É improvável, porque no ano passado foi muito, muito similar, né? A gente tá tratando a partir do segundo trimestre agora. Lembra que na captação do primeiro semestre do ano passado, como o Virgílio comentou, houve a surpresa do FIES e a maneira que a gente reagiu a isso foi com campanha. Então, eu não sei, eu quero acreditar que a partir do segundo semestre isso fica mais claro. O primeiro semestre do ano passado tem muito ruído, é muito difícil avaliar. Então,
legal.
Não posso te dizer sobre o segundo tri, não. Sobre o segundo semestre, eu acho que a gente pode jogar melhor.
Tá bom. E só para terminar, com relação ao breakdown que vocês deram sobre entre presencial e EAD, me chamou a atenção duas linhas no EAD bem, bem superiores ao presencial, que foram despesas operacionais e PDD. Tem alguma coisa aqui o que explica isso? Tem alguma coisa que a gente não está vendo aqui? Obrigado.
O Bruno, Virgílio, somente aí na linha de PDD, acho que o principal ponto que muda um pouco essa dinâmica é quando a gente tem uma penetração que sai da casa dos 33%, 35% dos alunos ingressantes no primeiro período para a faixa que a gente teve agora em 2015-2 e que vira essa nova safra para 2016-1, é lógico que isso impacta diretamente a nossa taxa de renovação, né? E algebricamente, quando você perde aí os seus 2, 3 pontos percentuais na nossa taxa de renovação, aquele recebível do aluno que foi embora para dentro, saiu da nossa base de alunos, esse recebível vai e ele cai aumentando a nossa PDD. Então essa é a principal correlação. A gente tem uma base de alunos ingressantes de primeiro período, onde a evasão é maior, a taxa de renovação desta safra também é menor. Consequentemente, a nova entrada, né, ou seja, dos recebíveis que vencem há mais de 180 dias, ele acaba tendo um salto também proporcional a essa mudança aí do mix que você tem de fiéis e ex-fiéis. Você falou também das despesas operacionais.
Sobre despesas operacionais, eu acho que são dois grandes pontos. Primeiro e mais importante, Bruno, a área lá é preparada para ter muito mais alunos. A gente já tem hoje uma equipe todinha formada dentro do ensino à distância e com todas as despesas correlatas, que é pronta para atender um contingente imensamente maior de alunos. Evidentemente, com o passar do tempo, o crescimento da base, isso vai se diluindo, porque não vai crescer nunca de modo proporcional. E, além disso, o período de... Como a gente teve esses problemas todos com a migração da Uniceb, foi realmente bastante complicado. Isso em função do software que a Uniceb usava. A gente acabou retardando algumas oportunidades que a gente tem também de otimização de grande escala, que podem ser efetuadas com mais tranquilidade agora. Então, é uma rubrica que vai contribuir com a margem mais adiante, tá?
Tá legal. Muito obrigado pela resposta.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Azevedo, do Bradesco. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. A minha primeira pergunta é com relação à alocação de capital. Né? Eu vi no release que vocês falaram que já conseguiram gerar aí 158 milhões aí de recompra de FIES em abril. Estão indicando mais 220 aí em maio. Mais uns 160 milhões aí da parcela pendente do ano passado. Ou seja, fluxo de caixa aí, acho que nos próximos meses vai passar 500 milhões de uma empresa com market cap aí de 3,5, né? Olhando o múltiplo, as taxas que está tradando aí quase abaixo de 7 mil reais por aluno, né? Então, como é que vocês estão vendo o uso desse fluxo de caixa, né? O M&A, vocês estão olhando em focar mesmo em M&A menor? Faz ou não faz sentido, de repente, você pegar e usar mais uma parte maior desse recurso para recompra de ação? Essa é a primeira pergunta.
Ô Luiz, ótima pergunta. Vamos dizer que é um dilema dos mais felizes, né? Depois de um ano como 2015, vendendo o almoço para comprar o jantar, eu acho que a gente chegou num ponto em que a gente... E também, vamos lá, não foi fortuito, né? Porque essa história toda do FIES aí, um esforço do grupo da Braz, meu pessoal, enorme para que nós chegássemos a esse ponto e... Eu considero isso uma vitória muito grande do setor, aí, da união do setor. Me deixa muito feliz ver que agora está se concretizando. Né? Isso é um fato. Eu até usei esse tema alocação de capital no meu discurso aqui. A chegada do Pedro coincide com isso. O Pedro tem conversado muito comigo já sobre as opções, oportunidades que nós temos por esse problema bom. Na sexta-feira, na primeira reunião de conselho, óbvio que não teve tanto tempo, mas eu já trouxe esse assunto para uma primeira, não foi deliberação, mas pelo menos foi conhecimento, porque esse, digamos, problema vai ocorrer e, evidentemente, além de acertar o nosso nível de leverage, enfim, a gente tem as duas opções. O crescimento via M&A está na pauta da Estácio. A gente tem, sim, a gente privilegia pequenas e médias, algumas nem tão pequenas que a gente tem no pipeline hoje, que podem consumir caixa, mas mesmo assim, ô Luiz, as aquisições que a gente tem negociado, todas elas passam por pagamentos parcelados e a gente tem encontrado muita facilidade em conversar com isso, com os nossos alvos. Então, talvez não seja nem isso que vai consumir tanto caixa, mesmo alguma coisa que possa ter aí um ticket um pouco maior. Já movimentos de M&A de grande porte, dependendo da maneira que é organizado, nem consome tanto caixa, dependendo do que você faz, com quem você faz. Então, não me parece que esse caixa que nós vamos gerar eventualmente vá ser tão usado em M&A. Tudo muda, claro, porque M&A é uma coisa absolutamente oportunística, né? O que me leva a crer que a gente pode ser, sim, uma empresa que faça mais payouts. Se essa situação persistir, se nós tivermos esse nível de caixa combinado com esse nível absolutamente baixo de valuation, não resta dúvida que a recompra volta a ser, sempre esteve na mesa, sempre foi feita, mas passa a ser uma opção a ser considerada com muito mais força pelo management, claro que sujeita sempre à avaliação pelo board. Então, é um dilema com o qual eu passei 2015 sonhando e que passa agora, felizmente, a fazer parte do nosso dia a dia.
Legal, Melcio. A minha segunda pergunta é com relação a uma visibilidade de margem EBITDA, né? Assim, pelo tom que vocês estão, pelo todo o discurso que vocês estão passando, de que o PDD pode ter uma trajetória um pouquinho mais positiva, de que o comp no segundo semestre fica, ano a ano, não fica mais fácil, né? Que o marketing dá uma melhorada, até a Uniceb você falou aí que pode ter alguma melhora também de margem. Dá para imaginar, vocês estão com uma visão de que a margem esse ano melhora em relação ao ano passado, se a gente olhar uma figura fluir, e se vocês tiverem essa visão, quanto você acha que dá para imaginar? Alguma coisa mais forte como vinha acontecendo no passado ou uma melhora modesta ou quase nada?
Luiz, eu vou ficar extremamente chateado se a gente não entregar um crescimento de margem, tá? Por quê? A PDD é um fato, mas ao mesmo tempo que o comp tende a ser melhor lá na frente, a situação não ajuda, né? De fato, a inadimplência bate a porta. E eu diria que se ela passar... O Virgílio fala muito sobre isso, né? Talvez a PDD volte ao nível de 2 anos atrás, que não é um desastre, mas também não é tão boa como foi, né? Durante o período aí do FIES. Agora, tem duas linhas para vocês olharem com muita atenção nesse trimestre que dizem muito. A primeira e mais importante é do marketing. Se nós estamos afirmando categoricamente que o nível de despesa de marketing, quando você olhar 2016 fechado contra 2015... deverá ser no máximo igual ao ano passado, eu acho que vai ser menor, porque ano passado a gente ainda teve um pico grande no segundo semestre, não é? Você pode fazer essa inferência de que os 3 pontos que a gente queimou agora deveriam ter ido para a margem. E se não for agora, irão ao longo dos próximos trimestres. Isso vai acontecer mais no segundo semestre pela questão dos comparáveis e da estratégia que a gente teve de fato aí com a questão dos jogos e tudo mais. Mas dá para inferir que só se essa linha do mar... Tudo o resto igual, tá? Não mudei mais nada. Só se essa linha do marketing se comportar do jeito que eu estou falando com vocês, a gente deveria assistir uma expansão de margem, uma proporção parecida aqui com o primeiro trimestre, que é o que aconteceu todos os anos. O que acontecia em termos de expansão de margem no primeiro trimestre era mais ou menos uma proxy do que viria depois. Então, essa é uma linha chave. A outra a ser observada é do custo variável de pessoal, pelo motivo da formação das turmas. Não é tão intenso, claro, em termos aí, de pontos percentuais como é o marketing, mas também não é desprezível. Então, é uma linha que ao longo do ano pode sim trazer surpresas agradáveis. Então, eu diria que a chance da Estácio ficar no campo positivo é bastante grande. Nós não vamos falar em valores, porque a gente não faz guidance, não dá guidance, vocês sabem disso. O que, que pode eventualmente atrapalhar isso? São dois fatores, né? Quer dizer, além enfim, de tudo que a gente já falou, mas nós temos que fazer uma captação de segundo semestre que seja à altura do que a gente espera para poder manter esse ritmo. Se isso acontecer, aí não tem jeito, a gente entrega a margem mesmo e vai vir bem, tá? Como é que está isso hoje? A gente está em captação de segundo trimestre, o EAD são 4 entradas, está fazendo a segunda, que quase que não para. Está muito bem a captação de segundo tri de EAD, e a gente já iniciou a captação de segundo semestre lá atrás, no pipeline, com inscritos apenas, né, a captação presencial do segundo semestre, e também dá para ver que, por enquanto, a gente está plenamente no jogo. Então, eu acho que as perspectivas existem. O outro ponto é claro, cuidar da base, cuidar da evasão e da inadimplência para que tudo que a gente vai ganhando não se destrua num dropout ou na PDD. A minha perspectiva é de que sim, a gente ficará no território positivo, e se houver um bom segundo intake, como pode acontecer até pela questão dos comps, eu acho que a gente pode entregar um resultado realmente expressivo.
Tá legal, Melzinho. Muito obrigado.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Rogério Melzi para as considerações finais.
Bem, eu gostaria de agradecer a todos pela participação no nosso call, reforçando que seguimos confiantes na nossa capacidade de gerar resultados expressivos, mesmo em cenários mais adversos, graças a tudo o que foi construído durante os anos de cenário favorável que vivemos no segmento da educação. Destaco também que é justamente um cenário mais adverso como esse que vivemos agora, que nos permitirá mostrar o resultado de todo esse trabalho de modo mais efetivo, na medida em que seguimos marchando as nossas 20 milhas de modo determinado e disciplinado. Deixo aqui um grande abraço a todos, lembrando sempre que a nossa área de RI está sempre à disposição para atendê-los. Espero revê-los muito em breve. Bom dia.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.